Então, nós temos ali, para fins de alcançar um crédito presumido de IPI de até 30 pontos percentuais, esse alcance de até 30 pontos é a partir do esforço dos investimentos no desenvolvimento de fornecedores no país, na parte de autopeças, Mandelli, e também tem créditos presumidos que podem chegar até 2% na parte de pesquisa e desenvolvimento e engenharia de produção. Tá? Na parte de pesquisa e desenvolvimento também envolve investimentos em segurança veicular, o que é bastante importante. Tá? E depois tem os incentivos à introdução de novas tecnologias, tá? Aí, a partir de 2017, a introdução dos nossos veículos, de novas tecnologias voltadas à melhoria da eficiência energética dos veículos comercializados no país, o que trará ganhos sensíveis para os consumidores. Ali a parte de eficiência energética, que foi algo com que o governo fez questão de deixar como um compromisso obrigatório para todas as montadoras, para todas as empresas habilitadas. E o que se quer é que a meta-alvo é que lá em 2017 se chegue a um consumo de 17,26 quilômetros por litro, na média para os veículos a gasolina, e 11,96 para etanol, tá? Para um consumo que é médio atual de 14,971. E abaixo tem uma projeção de quais a economia para o consumidor. Tá? Na parte também de veículos mais seguros, tá? Tem um dispositivo específico para isso. Isso tem rebatimento tanto em termos de tecnologias embarcadas quanto até de gastos do governo na parte de saúde. Tá? E, por fim, onde se quer chegar? O que se quer chegar é na ampliação da capacidade produtiva instalada em maior tecnologia embarcada. E nessa parte de ampliação da capacidade produtiva instalada, tá? Nós já temos uma série de projetos que foram protocolados no Ministério, tá? E que estão em análise. Um já foi habilitado, que é a própria planta da Nissan, tá, no Rio de Janeiro, que está em construção. Tem a planta da Jack Motors, na Bahia, da Cher, BMW, DAF, que daí é em parte de caminhões, e tem perspectiva de outras empresas que já estiveram em reuniões conosco, mas ainda estão desenhando o projeto. Então, a perspectiva é realmente de aumento de capacidade instalada, de aumento de números de marcas, de fabricantes instalados no país e concorrendo nesse grande mercado que aqui nós temos. Tá? Mas o que se fez foi, vocês vão ter mercado, mas nós queremos que sejam feitos investimentos para realmente o consumidor brasileiro ter veículos mais econômicos e com mais tecnologia. Tá? Ali na parte de concorrência, para os novos investimentos, tem benefícios específicos e é facultado um período de adaptação. Tá? E o que se defende nessa parte de estímulo à concorrência é que o programa, ele possibilita a entrada de todos que querem atuar no mercado brasileiro, dos fabricantes, dos importadores, daqueles que querem vir. Tá? Mas, para isso, para você ter acesso a esse mercado, nós também colocamos como governo que o que aqui nós queremos são veículos mais seguros, mais eficientes e com mais tecnologia. Tá? Ou seja, veículos com maior qualidade para o consumidor brasileiro. Tá? Obrigada, era isso.
Obrigado, senhora Margarete. Gandini, eu passo a palavra agora ao senhor Antônio Carlos Fonseca da Silva, subprocurador-geral da República e coordenador da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão, Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. Com a palavra, senhor Antônio Carlos.
Senador Lobão Filho, agradeço o convite ao Ministério Público para estar aqui e trazer a posição do Ministério Público a respeito da questão que foi bem especificada, as razões para os altos preços dos veículos automotores no país e as medidas para a solução. Parabenizo a senadora Ana Amélia pela iniciativa do requerimento para essa audiência, porque é uma oportunidade muito importante para a sociedade. Senhoras senadores, senhores senadores, senhores demais membros desta mesa. A senadora Ana Amélia mencionou o grande número de acessos à internet. É verdade, esse é um dos pontos que a gente tem também verificado grandes acessos. Nós dizemos isso porque o Ministério Público tem feito uma luta contra os preços altos, de um modo geral. Preços altos de automóveis, preços altos da energia elétrica, preços altos do serviço de telecomunicações, etc. E percebe que a sociedade tem estado bastante insatisfeita. Diz a Constituição que cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais. E posso dizer, a partir desse mandato, que nós aqui viemos dizer, em nome da sociedade e para solucionar a questão colocada por esta casa, a sociedade pede a esta casa que revogue a lei Ferrari, que é a lei 6.729 de 79. A minha apresentação, ela tem o objetivo de defender a revogação pura e simplesmente da lei Ferrari. Eu faço esse apelo em nome da sociedade. Por quê? Porque existe hoje uma espécie de esquizofrenia em termos de política pública. O governo, que tem várias medidas, que o Ministério Público aplaude, tem várias medidas de estímulo à concorrência do setor automotivo. Mas, por um lado, estimula a concorrência, estimula a qualidade, a inovação tecnológica para o setor. Mas, por outro lado, mantém uma lei que amarra a competição. Então, é uma espécie de política esquizofrênica. Então, não é possível. Nós temos, por exemplo, uma lei que organiza o setor de linhas brancas, por exemplo. Nós temos uma lei que organiza a comercialização de computadores, para citar o exemplo de bens denso em tecnologia. Porque a Constituição, nos artigos 218 e 19, ela protege a tecnologia. Né? Mas nós não precisamos dessa lei para proteger o mercado automotivo. Então, veja bem. Deixa eu ver como é que... Isso aqui, isso. Pois bem, rapidamente, já foi falado aqui as características do setor. Então, é uma estrutura de mercado oligopolizada, diferenciado, mercado concentrado, elevados gastos em publicidade, investimento em diferenciação de produto, baixa qualidade dos materiais utilizados. Historicamente, sempre houve essa queixa. Temos melhorado, não tenha dúvida. Não é? Mas... quando nós comparamos com os produtos na Europa, nos Estados Unidos, ainda podemos dizer que os nossos veículos ainda são de baixa qualidade. Poucos itens de segurança instalados, preços elevados vis-à-vis outros países. Comercialização de veículos novos, amarrada, organizada pela lei Ferrari. Razões para os altos preços. Podemos imaginar que altos preços são indícios de duas coisas. Ou há defeito de mercado, ou falha de mercado, ou falha de regulação. Ou as duas coisas. Eu defendo que nesse caso, nesse setor, existem falhas. As duas falhas. Então, mas por que os preços altos de automóveis? Claro, a política tributária tem um componente? Tem, não tenha dúvida, e não vamos discutir aqui política tributária, porque não está ao nosso alcance. Nós temos elevado o preço do frete. Nós queremos dizer que a lei Ferrari também contribui para o elevado preço do frete. Nós temos um mercado concentrado, continua sendo concentrado. A lei de 79, quando ela veio, foi para tornar mais dinâmico o setor. E hoje nós temos 20 anos, 79, 20 anos depois, muitas coisas aconteceram. E nós continuamos a perguntar se lá era necessária essa lei para organizar o mercado, hoje é necessário? E vamos ver que a concentração ela mudou muito, muito pouco de lá para cá. Essa lei é inconstitucional também. O Supremo não ainda decidiu, enfrentou isso seriamente. Por quê? Porque a Constituição diz, quando o setor é regulado, senadora, a Constituição diz, cabe à União, ou ao Estado, ou ao município, a explorar direto ou indiretamente tais e tais setores. Então, ela diz quais são os setores, especifica quais são os setores. Esse aqui não está. O 173, por aí, diz o seguinte, é possível regular, por interesse social. A sociedade está dizendo, não temos interesse, não existe interesse social. Essa lei não é boa para nós. Essa lei não é boa para nós. Então, não precisamos dessa lei. Elevada parcela de componentes importados, como já falamos, elevadas parcelas, existe um esforço do governo de produção nacional, até para melhorar a produção aqui, uma questão de mão de obra, etc., melhorar a tecnologia, mas ainda a lei não deu essa possibilidade para nós. Excesso de regras na esfera da comercialização, como nós vamos ver, aumento do número de players não acarretou redução dos preços. A redução é muito pequena ao longo de 20 anos, é muito pequena. E o problema do excesso de regras de comercialização pela lei Ferrari é que todos aqueles setores regulados que a Constituição especifica, vem sempre atrás uma estrutura, uma autoridade reguladora. E aqui nós temos aqui um cheque em branco, uma lei que regula e não dá uma autoridade reguladora para o controle. Então, nós observamos aí a perspectiva da estrutura de mercado concentrado. As quatro marcas, Volkswagen, Fiat, Federal Motors e Ford, os quatro grandes, por exemplo, em 2002 tinha 85%, em 2010 82%, e os outros 18%. Então, a participação dos importados ainda é muito pequena. Existe uma rigidez na evolução da estrutura de oferta, de tal modo que se percebe que a oferta via importação ela não tem trazido benefícios para o mercado. O CAD, algumas vezes, se debruçou no assunto rapidamente. E aqui eu quero dizer, eu fui conselheiro do CAD entre 96 e 98. Posso dizer com muita tranquilidade, o CAD, senhores senadores, o CAD sempre se revelou desconfortável com a situação, mas não tinha como resolver em função da lei Ferrari. Porque o artigo 170, parágrafo único, diz assim, proclama a livre iniciativa, mas diz lá, mas ressalva as exceções legais. E a lei Ferrari criou uma exceção, ela deu um cheque em branco para que houvesse um cartel de regras. Por exemplo, aquilo que é possível, que não é possível no mercado livre sem a lei diz que é possível para o setor automotivo. Então, não é possível mais acontecer com esse estado de coisas. Então, a nota técnica da SEAI, ela procura mostrar esses problemas. Eu trarei para a senadora Ana Amélia, essa nota técnica e a nossa posição mais aprofundada. Nós temos principais informações e conclusões. Então, nós temos uma transformação muito pequena, há um indicativo de sensibilidade de preços por parte do consumidor, mas também o que significa dizer o seguinte, que esse setor, ele pode, o consumidor pode responder aos preços, mas ele continua amarrado pelas amarras, pelas barreiras criadas por lei. O próprio Estado criou essa barreira. Então, isso indica que é possível uma redução de preço também, porque o aumento médio ao ano de 35% na remessa de lucros, de dividendos às respectivas matrizes, mostra um faturamento que evoluiu em torno de 34% no período. Então, isso mostra que existe uma possibilidade, uma gordura que se pode repassar para preço. Aliás, eu não discuto a questão do lucro, porque no mercado livre, o lucro, tudo bem, é legitimado, mas esse mercado não está hoje liberado por causa dessa lei. Então, a capacidade produtiva não tem aumentado na mesma proporção da demanda. E isso mostra que a lei ela é ruim para a liberdade de mercado. Então, as entrantes preferem os grandes centros urbanos. As entrantes preferem os grandes centros urbanos. As entrantes... Via importação, não tem grandes impactos no mercado, sobretudo naquelas cidades com menos de 500 mil habitantes. As redes das quatro grandes estão capilarizadas. Então, naquelas cidades com... naquelas localidades com menos de 500 mil habitantes, aquelas quatro grandes... A tendência é reinarem tranquilamente. Então, não existe liberdade de mercado. Então, por que nós precisamos revogar a Lei Ferrari? A Lei Ferrari, nos artigos 1º e 3º, ela faz uma reserva de mercado da rede exclusiva na comercialização de veículos novos. Isso eleva a barreira. Ela também faz ela cria uma reserva de mercado da rede exclusiva na prestação de serviços pós-venda. Nós sabemos que a estrutura de pós-venda ela cria uma dificuldade enorme para novos entrantes. Então, isso restringe concorrência no mercado de manutenção e reparo. Então, não é só o problema dos preços, mas também tem o reflexo nos preços das autopeças. Limitações à concorrência intramarca, exclusividade territorial para barreiras à entrada e acentua imperfeições do mercado de produção de veículos automotores. O artigo 5º. O artigo 8º, reserva de mercado para peças de reposição, porque as concessionárias só podem comprar, existe uma relação cativa, não é? Ela entra exatamente, mas não é venda casada, porque a lei descaracteriza. A lei ela autoriza. Não é? A lei é uma isenção. Então, veja bem, a liberdade de iniciativa é um preceito fundamental. Está no 170 na ordem econômica, está também nos fundamentos da República, mas não se aplica para o setor automotivo. Indução, a lei ela gera uma indução à conduta comercial uniforme, porque ela permite convenções de marca e das categorias econômicas, e isso facilita o cartel de regras. Eu gostaria que as montadoras estivessem aqui para responder isso, para saber quantas convenções elas fazem por ano a respeito de como organizar o mercado. E essas convenções, se não houvesse a lei, ela seria cartel no duro. A conclusão da nota técnica da SEAI é no sentido de que deve haver uma alteração do marco regulador. Porque a regulação do setor automotivo no Brasil é diferente dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem a fidelidade com respeito a autopeças, não tem a fidelidade com respeito a serviço pós-vendas também. Outra coisa, na Europa, nós tivemos vários regulamentos, de 99 até 2010, em torno de 3 regulamentos. E de 2 em 2 anos, eles fazem uma revisão. Porque existe lá o DG4, a espécie do CAD da União Europeia, eles também fazem esse controle. E aqui nós temos a lei, o regulamento, mas não temos a autoridade que faça o controle. Então, por isso que eu digo que é um cheque em branco. Alguém, por favor, me diga o contrário. Então, já...
Senhor Antônio Carlos, já prorroguei mais 5 minutos. Gostaria que Vossa Excelência pudesse acelerar a conclusão e o término.